Entrevista.
Bom, além da crise sanitária por conta da pandemia do Covid-19, nós também estamos vivendo uma crise financeira, não só eu, não só você, o mundo de uma maneira geral, né? Tá sobrando dinheiro para fazer praticamente nada e tem muita gente que depende do auxílio de R$600. Mas como é que a gente cuida das finanças nesses tempos, né, de isolamento social? Se bem que isolamento mesmo, olha, tá mais fácil achar os R$600 do auxílio emergencial do que o isolamento do povo, né? Enfim, como é que a gente se organiza nesses tempos de crise, né? Sobre esses e outros assuntos que a gente conversa com a educadora financeira Rafaela Fael. Boa tarde, Rafaela.
Olá, Cláudia. Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo. Estamos tentando sobreviver, né, Rafaela?
Isso aí, um dia após o outro.
Verdade. A gente está no meio de uma crise dentro de uma pandemia, né? Uma crise financeira, porque muita gente teve redução de salário, né? Teve suspensão de contrato de trabalho. Muita gente já vinha com empregos informais, né? Não é uma coisa só por conta da pandemia. E muita gente acabou perdendo o emprego, infelizmente, também por conta da pandemia. E aí surgem as contas, as dívidas, né? Aquele monte de coisas que a gente sabe que a gente precisa lidar, aquele monte de compromisso. É uma situação complexa, né, Rafaela?
É, Cláudia, essa situação da pandemia, na verdade, ela colocou um holofote, né? Ela colocou luz na falta de gestão financeira, que na verdade sempre existiu. Só que com a crise, isso se acentuou muitas e muitas vezes, piorou demais. Essa que é a grande verdade.
A gestão financeira que a gente não faz, as empresas não fazem, ninguém faz, seria isso, Rafaela?
Então, o que acontece? A gestão financeira, ela vem da educação financeira. Então, tudo começa com a educação financeira. Quando a gente não recebe educação financeira lá na nossa infância, a gente vai sem subsídios para formar reservas. O nosso cérebro, ele tende a querer tudo no momento de agora, no momento presente. Então, nós brasileiros e nós seres humanos, de uma forma geral, nós temos dificuldade de formar reservas, se preocupando com uma crise ou se preocupando com o futuro. Porque nós queremos consumir agora, nós queremos comprar agora, nós queremos ter agora as coisas. E para isso, a gente pega financiamento, a gente faz empréstimos. E aí, quando acontece uma crise, como a que está acontecendo, né? Infelizmente, essa pandemia é mundial, essa crise coloca um holofote sobre essa falta de gestão. Porque a gestão, ela tinha que ter acontecido antes, para que hoje a gente tivesse reservas para viver com um mínimo de tranquilidade. Só que o fato de não termos reservas não significa que a gente não vá ter essa tranquilidade. A gente vai precisar fazer agora os ajustes, né, que são necessários.
Então, esse é o momento que a gente tem para cortar tudo aquilo que a gente estava exagerando, tudo que a gente estava gastando além da conta, digamos assim, Rafaela? Ou não, esse ainda não é o momento?
Não, esse é o momento. Na verdade, Glaucia, eu costumo fazer com que as pessoas separem o que, que é necessário e o que, que é vontade. Então, separa dentro da nossa realidade. Os ouvintes, peguem a realidade deles de gastos e separem o que, que eles compraram por real necessidade e o que, que foi vontade. Às vezes, os gastos, e aí eu costumo falar, a pandemia, ela acabou mostrando para as pessoas o que, que é necessário. Porque muita gente achava que não podia ficar sem fazer um monte de coisas e algumas pessoas, inclusive, tiveram economias durante a pandemia. As pessoas que perderam os salários, infelizmente, não. Mas as pessoas que não perderam a sua renda, elas conseguiram economizar nas saídas, no transporte, no cafezinho, nas belisquetes, né, que comem na rua. Enfim, essas economias, na verdade, elas não são necessárias. Elas são frutos da vontade, são gastos que vêm da vontade da pessoa de comer na rua. Então, a gente pode, sim, aproveitar esse período para fazer um corte desses gastos que são desnecessários e também uma redução dos gastos necessários. Moradia, pode ser feito, combinado uma redução com o locador do imóvel, por exemplo. Então, pode ser feito ajustes na alimentação, comprando coisas de marcas mais baratas. E os gastos que são desnecessários, a gente pode fazer o corte. O corte é a liquidação total e a redução daquilo que é necessário. Então, isso assim já é uma medida de pronto que as pessoas têm que tomar.
Eu também aprendi muito durante esses dias, nesses meses, na verdade, sobre exatamente isso, né? O que, que é necessário e o que, que é só vontade minha. Não vou dizer para você que eu consegui resolver os meus problemas em 100%, mas consegui diminuir bastante. Agora, uma coisa que eu percebi assim, muito, eu trabalho todos os dias, eu venho de carro para o trabalho, né? Até por conta de uma rotina mais corrida. O que eu economizei de gasolina nesses últimos 3 meses foi um absurdo. Gente, olha, a falta de trânsito é a melhor coisa do mundo, sabia?
Pois é, por outros critérios também, não só pela questão do combustível, mas também a questão do estresse emocional, né? Porque é o tempo que a gente perde, às vezes, no trânsito, é o tempo que a gente poderia estar, inclusive, produzindo, gerando uma renda extra. Eu falando de finanças, eu acabo aproveitando o tempo para gerar uma renda extra, mas pode ser para descansar com a família, para ver um filme, para fazer qualquer coisa que não fique naquela coisa de um tempo perdido no trânsito, né?
Nossa, e aqui no Rio de Janeiro, então, gente, era assim, o que eu faço em meia hora, sei que daqui a 15 dias, 20 dias, talvez, eu vou voltar a fazer em 1h30, né? É uma coisa muito gritante. Agora, realmente foi um gasto a menos na minha vida, né? De gasolina mesmo, a gasolina rendeu muito mais, né? O mesmo percurso, gastando muito menos. Mas voltando para o pessoal que está precisando fazer esse corte, esse ajuste. Rafaela, eu lembro que várias vezes me falaram assim, por que, que você não anota tudo que você gasta? Isso funciona? Eu nunca consegui fazer, vou te ser muito sincero.
É bem comum, Glauco. As pessoas não gostam de anotar, porque anotar é chato mesmo, tá? E tá tudo bem. O que que acontece? Como é que funciona o nosso cérebro? E aí, por que que eu acho que o anotar funciona? Existem dois motivos básicos para você querer anotar. Motivo A é você querer controlar quanto ganha e quanto gasta. E motivo B é você querer tomar decisões com mais racionalidade. Então, no motivo A, existem aplicativos que você faz um link com a sua conta bancária. Então, você não precisa anotar. O próprio aplicativo, tem vários tipos de aplicativo, tem mais. Só aqui na minha mente agora vem 3, 4, 5 nomes, se vocês quiserem, posso até passar para vocês. São aplicativos que fazem uma integração com a sua conta bancária. Eu, Rafa, não gosto desses aplicativos. Por quê? Porque o que esses aplicativos fazem é mostrar para mim que eu estou gastando XPTO. Só que eu não quero que ele me mostre, eu quero deixar de gastar. Então, para que eu consiga deixar de gastar, eu tenho que ter racionalidade nas minhas decisões. Nas decisões financeiras. E é isso que um bom educador financeiro faz. Ele vai te ajudar a tomar decisões. E como que vocês podem tomar decisões financeiras boas para que vocês não se arrependam? É você deixar a informação de compra chegar na parte mais racional do nosso cérebro, que é o chamado córtex pré-frontal. As pessoas, quando compram, elas compram na emoção. Elas compram com o chamado cérebro límbico. Elas estão comprando, elas entram numa loja, a vendedora atende elas super bem, elas vão lá e compram, às vezes, depois eu penso como é que eu vou pagar. Às vezes elas não podem pagar aquela parcela. Às vezes elas não podem pagar a quantia da compra, elas parcelam em suaves parcelas de R$100, R$10, não sei. E isso faz isso acumulando. E é isso que vai virando a bola de neve. Então, qual é o objetivo do aplicativo? O tempo que você está ali anotando aquela despesa, você já vai pensando, isso é necessário? Isso, e aí eu vou dar umas dicas aqui. Algumas perguntas que vocês podem fazer antes de qualquer compra. Isso é necessário? Ou é só a minha vontade? Eu preciso comprar isso hoje? Se se eu posso comprar isso sem me endividar, vamos supor que você tenha decidido sim para tudo. Eu quero. Então você sai da loja, você não compra na hora, ou você sai do sistema, né, que agora tudo compra online, então você sai do site, não compra na hora, depois de uma hora, se for importante, se for necessário, se você realmente puder pagar, aí você vai voltar e você vai terminar a compra.
Você sabe o que aconteceu comigo? Assim, durante essa pandemia, né, o tempo livre que eu tinha, que eu ficava olhando a internet, porque Instagram é uma praga, tá, gente? Olha, não vá... O Instagram é muito bom para você se informar, mas para comprar também é uma beleza, né? Porque você fica vendo aquelas imagens bonitas, aquelas moças, né, toda arrumada, aí você fala assim, nossa, que blusinha mais bonitinha. Aí vai, bota uma blusinha, aí bota uma calcinha, bota não sei o quê, quando tu vê, tu tá com o carrinho cheio. Mas, enfim, algumas coisas que eu realmente me interessei desses vários carrinhos virtuais que eu preenchi durante a quarentena, quando eu decidi que eu queria realmente comprar, quando eu voltei já não tinha mais. E aí eu sobrevivi, Rafa. E isso é muito bom saber que você sobrevive, porque você não precisa daquilo,
você sobrevive.
Né?
Jesus, é isso. Mas você sobrevive, porque aquilo não era tão necessário. Aquilo era vontade, vontade, gente. Como nossa avó dizia, dá e passa.
Verdade.
Se for necessário, você vai em outro lugar, você vai achar. Mas se for sua vontade, você tá tudo bem, você sofre 2 minutos. Sofreu até a página 1, ok, volta, respira e vamos para o próximo carrinho de compras.
E é muito bom também, o Instagram também é bom para você ficar enchendo o carrinho de compras, deixa ele lá, aí depois de alguns dias você volta lá para ver se tem um negócio, não tem mais, porque alguém já foi na tua frente e comprou. Acho que as pessoas também estão trabalhando com estoque baixo, né, por conta de não ter capital de giro mesmo, normal, e aí fica mais fácil, a gente sobrevive, já vê uma outra imagem, já vê um outro carrinho e a vida segue, né. Agora, eu acho que uma coisa que ajuda, pelo menos ajudou comigo também, Rafaela, foi ter um objetivo, né? Eu acho que quando você tem um objetivo para juntar dinheiro, você acaba abrindo mão de outras coisas, porque a gente, infelizmente, enfim, é a nossa realidade. A gente é pobre, a gente não pode ter as duas coisas. Então, a gente deixa de ter uma para ter a outra, né? Isso ajuda mesmo?
Então, a meta... Ter uma meta é fundamental. E sempre, Gláucia, ter uma meta com propósito. E assim, eu vou até fazer uma... Vou ressignificar o que você falou. Porque não se trata de ter uma coisa ou outra. Eu acho que todos nós, independentemente do nosso ganho de renda, nós podemos ter aquilo que nós nos planejarmos. Sabe, as pessoas precisam apenas se planejar. O que não dá é para ter tudo naquele momento. Sabe, criança, quando vai na loja de brinquedos, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Não. O adulto, a gente vai se planejar, a gente vai ter uma estratégia de investimentos. Investimentos, quando eu falo, é poupar para aquela meta, tá bom? Poupar de forma direcionada, porque o dinheiro, só pelo dinheiro, ele não tem nenhum significado. A gente precisa de meta porque quando a gente olha para algo que a gente vai conquistar, é exatamente isso que você falou. Eu estou abrindo mão agora de tomar o meu café no Starbucks, eu vou tomar o meu cafezinho não sei aonde, mais simples, porque eu quero comprar meus presentes de Natal, eu quero me dar de presente aquele vestido lindo. Então, eu vou me dar de presente. E quando a gente faz isso de forma planejada, você compra à vista, você vai pagar mais barato pelo vestido. Então, assim, são escolhas, né, que a gente precisa começar a fazer. E ter a meta te ajuda a fazer essas escolhas. Então, perfeito isso que você falou da meta. Muito importante mesmo.
É o tal do planejamento que até hoje eu corro atrás dele, entendeu? Eu não consigo muito ser uma pessoa planejada, mas eu tô tentando, gente. E assim, quando você consegue, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto muito de viajar. Então, quando você consegue juntar um dinheiro para viajar, cara, é uma felicidade que não tem preço mesmo, né? Porque você conseguiu dentro da... Né, da tua rotina, separar aquele dinheirinho ali, abrir mão de uma outra coisinha e conseguiu lá chegar a fazer o que você queria, né? Isso é muito legal, isso dá um ânimo. Agora, a gente entende também como a gente falou no início, né, Rafaela, que nem todo mundo está numa situação muito confortável, né?
Sim, perfeito. Muitas pessoas tiveram redução e é para essas pessoas que tiveram redução, e assim, não se trata também, mais uma vez, repito, independentemente de quanto ganham, porque as pessoas, elas ganham X e elas vivem com um patamar de 2X. Então, a perda salarial para quaisquer pessoas, ela vai ser sentida, porque as pessoas, de uma forma geral, elas vivem, ficam no zero a zero ou ficam no sufoco, precisando de cartão de crédito, de cheque especial. Então, quando ainda, além de tudo isso, além da crise, você tem uma perda de emprego, uma redução salarial, aí é o momento onde as pessoas precisam tomar as decisões mais drásticas. Primeira coisa, gente, separa o que dá para ser desapegado da casa, que vocês podem fazer dinheiro. Uma bicicleta que está parada, roupa que está parada, isso é uma forma de a gente gerar renda extra. Outra dica, no que vocês são bons? Eu tenho vizinhas que tinham uma loja física de roupa, a loja precisou ficar parada, a vizinha, como ela era boa de fazer caldo verde, caldo de ervilha, essas coisas, ela está vendendo aqui no condomínio, ela inclusive deu uma entrevista para a RJTV, enfim, para uma emissora dessas, e ela está faturando. Por quê? Porque ela está fazendo da renda extra algo principal. A gente precisa se reinventar. Eu sei que é difícil, eu sei que parece assim, ela está falando, mas eu não vou falar para vocês se entregarem à crise, se entregarem ao desânimo. A gente precisa se reinventar. Na crise, existem três fases. A fase do desespero, a fase da adaptação e a fase da superação. A fase do desespero, eu costumo dizer que foi aquela primeira semana, as duas primeiras semanas da pandemia, o WhatsApp lotado de mensagem, fake news, era médico falando que um monte de coisa. Na segunda fase, que é a fase da adaptação, é quando a gente precisa fazer os ajustes. Aonde eu vou cortar a despesa? Aonde eu vou gerar mais receita? Aonde eu vou gerar mais renda? O que, que eu posso fazer de concreto? E a terceira fase é a fase da superação. Quanto mais rápido a gente passa pela segunda fase, que é a da adaptação, melhor a gente vai ser remunerado na terceira fase.
Então, assim, ninguém está dizendo que é fácil, né? A gente sabe que é difícil, não. A gente sabe que é complexo, mas se a gente não der um primeiro passo, realmente fica muito mais complicado, né? Fica muito mais difícil, né?
Sim, e no próprio Instagram, que você estava comentando, tem muito conteúdo de educação financeira lá. Tem bastante conteúdo que vocês podem, né, que as pessoas podem consumir para se ajudarem. São conteúdos onde as pessoas falam o que, que faz, aonde investe, quem já está no momento de investir, quais os gastos cortar primeiro. Então, é um passo a passo. Só que a gente precisa entrar em ação. É isso que eu faço. É isso que eu sempre falo, né? A gente precisa estar em movimento. Porque enquanto a gente está parado só no processo de vitimização, as coisas não vão acontecer. E o mundo está mudando. A gente não vai ter aquele normal antigo. Agora é um novo normal. Então é reduzir gastos desnecessários, é cortar os gastos desnecessários, começar a formar uma reserva financeira. Tudo isso que, por exemplo, você economizou de combustível, eu te sugeriria, Glaucia, vamos começar a formar a sua reserva financeira, porque já era um gasto que já estava comprometido. A partir do momento que sobrou, já tira ele da sua conta, já começa uma reserva financeira para você começar a ter mais tranquilidade financeira no futuro.
E aí a gente entra num assunto que a gente pode esticar para um próximo papo, que é aonde colocar esse dinheirinho da minha gasolina que sobrou, né, que já estava comprometido, né?
Exatamente, que está acontecendo mesmo. E porque você percebe, porque se esse dinheiro ficar parado na sua conta, o que, que a Glaucia vai fazer?
Gastar.
Opa, tô rica!
Claro.
Hashtag tô rica. Vou gastar. Vai comprar aquela blusinha vermelha que ela já tem 10. E vai ficar lá e depois vai pensar, putz, tô sem dinheiro. mas está cheia de blusa no armário.
Verdade. É verdade, a gente não quer assumir, a gente não quer aceitar, mas assim, eu acho que a gente acaba com calma, né, com tranquilidade, e principalmente agora, nesse momento, né, que a gente está ainda passando, né, de ver quais são as prioridades mesmo, as necessidades, e a necessidade que a gente tem de ter pelo menos lá uma reservazinha, por menor que ela seja, né, de acordo com o nosso salário, com a nossa realidade.
Exatamente.
Mas pelo menos um pouquinho, né?
Que seja o valor que seja possível, que você não perca a sua qualidade de vida, porque o dinheiro, ele está aqui. Dinheiro é uma energia, Glaucia, e ele precisa nos trazer momentos felizes. É, as pessoas falam, dinheiro não traz felicidade. Não, dinheiro não traz felicidade. Pobreza não traz felicidade. O que traz felicidade é o seu estado de espírito, de ser uma pessoa feliz. Agora, o dinheiro, ele pode te proporcionar momentos mais felizes do que a falta de dinheiro. Ele te proporciona viagens, ele te proporciona pagar um bom colégio para o seu filho. Ele te proporciona estar em lugares bacanas, restaurantes bons. O dinheiro te proporciona. Só que para você ter o dinheiro para essas coisas, sem se endividar, é preciso ter a maturidade financeira, que a gente fala na educação financeira, para que a gente possa construir riqueza. Né? Eu gosto muito de falar nesse termo de construção de riqueza. Mais do que ganhar dinheiro, as pessoas precisam aprender a construir riqueza. São coisas de bem diferentes.
Rafaela.
Mas também é assunto para uma outra.
É verdade. Eu gostei desse assunto também de construir riqueza. Sem, né, ficar naquela noia de que eu preciso, eu quero, não sei o quê, juntar, acumular, né, gente? Porque também senão a gente não vive, né? Rafaela, muito obrigada pelo papo, obrigada pelas dicas. Quem quiser achar você nas redes sociais, que a rede social é boa para ver blusinha vermelha, mas é boa também para a gente achar umas dicas legais, né, Rafaela?
Pois é, Glaucia. Eu que agradeço o convite, podem contar comigo. Eu costumo dar bastante dicas lá no meu Instagram. Olha, a gente não compra em blusas. Vamos consumir educação financeira justamente para não comprar sem necessidade. O meu Instagram é o rafaelafael.financas. Tá? Só que o meu Rafael, ele tem dois F's.
Eu ia falar isso,
Rafaela
dois F's.
Rafaela com dois,
né?
F's.
E já vou isso, te
Rafaela
seguir
Fael.
Aqui. Rafaela, ótimo, muito obrigado.
E qualquer dúvida, pode falar comigo.
Muito obrigado e até uma próxima oportunidade para a gente falar mais sobre isso. Porque é legal quando a gente fala dinheiro,
claro.
Não quer dizer, as pessoas costumam dizer, eu vou gastar mesmo porque dinheiro a gente não leva para o caixão. É verdade, a gente não leva dinheiro para o caixão, né? Que bom, né, que a gente não leva dinheiro para o caixão, senão ia ser o que ia ter de roubo no cemitério, né? Nossa Senhora. Mas é para a gente ter também toda essa consciência, essa educação financeira de que a gente pode ter as coisas que a gente gosta, né? Mas, como disse a Rafaela,
com mais leveza, né?
Planejando, né? Sem esse desespero, né? Essa coisa de querer comprar, de querer ter.
O problema é que as pessoas estão sobrevivendo, elas não estão vivendo. Então, que a gente consiga viver. E para isso, a gente precisa de dinheiro. O mundo é capitalista. Então, que a gente use bem o nosso dinheiro, né?
Verdade. Rafaela, obrigada, uma boa tarde e até a próxima.
Um beijo, obrigada, Glaucia.
Tchau, tchau. Tchau.